O tema que eu vou tratar é o 18 Brumário, de Karl Marx. Na realidade, o título da obra é o 18 Brumário, de Luís Bonaparte, e a questão do fascismo. Não há muitas situações em que a história ou a teoria nasçam praticamente em simultâneo com o seu objeto e se desenvolvam em íntima ligação com as transformações que ele sofre ou origina. Estou a falar do fascismo e da história das ideias sobre o fascismo, campo onde as intervenções teóricas, precisamente, continuam a ter um peso relevante sobre os conflitos políticos e sociais de hoje. Na realidade, a teorização marxista sobre o fascismo nasceu da urgência prática de se entender as razões da derrota catastrófica que, no início dos anos 20, ele impôs ao movimento operário italiano e, depois disso, com o nazismo, ao movimento operário internacional. Tratava-se de tentar perceber a específica natureza política e ideológica do fascismo para o proletariado se defender primeiro e poder vir a derrubá-lo depois. Uma teoria que tinha a sua gênese na prática de uma duríssima luta de classes, com a dramática urgência de agir sobre ela, sobre a realidade, e a transformar. Por isso, como salientou Maria Antonieta Macchiocchi, o ponto de partida da análise pioneira de Gramsci sobre o fascismo, logo em 23, um ano depois da marcha sobre Roma, foi uma pergunta: por que fomos vencidos? Por que fomos vencidos? Por isso também a primeira geração de autores marxistas a pensar e escrever em termos teóricos sobre a questão do fascismo nos anos 20 e no início dos anos 30, Gramsci, Clara Zetkin, Radek, Thalhammer, Otto Bauer, Trotsky, etc., é de militantes destacados dos partidos comunistas, do Comintern, da esquerda do socialismo ou da oposição trotskista ao stalinismo. Por isso também, na busca de instrumentos teóricos que os ajudassem a compreender essa novidade, essa agressiva novidade do pós-guerra, que era o fascismo, alguns deles vão recorrer ao 18 Brumário de Luís Bonaparte, uma das não muito abundantes análises de Marx sobre uma conjuntura política concreta, obra escrita em 1852, só editada em 55, e que trata do golpe militar de Luís Bonaparte a 2 de dezembro de 1851, em França. Em síntese, que teses defendia Marx sobre esses acontecimentos com relevância para a questão do fascismo? Podemos sintetizá-las, para este efeito, em três ideias principais. Primeiro, numa situação de aguda luta de classes e da ameaça revolucionária do proletariado, a burguesia como classe, aquilo a que Marx chama a massa extraparlamentar da burguesia, tenderia a confiança aos seus representantes políticos e ao Parlamento que eles dominavam, e era a expressão direta do seu poder político, e cito, a fim de poder entregar-se com confiança aos seus negócios privados sob a proteção de um governo forte e absoluto, ou seja, à ditadura do Bonaparte. Apesar de, dessa forma, ser expulsa do poder, ou seja, para preservar o seu poder social, que a ditadura bonapartista garantia, sacrificava o seu controle direto sobre o poder político. Como Marx escreveria, entre o despotismo e a anarquia, a burguesia só podia pronunciar-se pelo despotismo. Segundo lugar, mas esse poder absoluto, o poder da burocracia do Estado e do Exército, que se proclamava acima das classes e como arbitral relativamente aos conflitos, na realidade vinha para manter a ordem estabelecida. Salientava Marx que, estou a citar, Bonaparte, enquanto poder executivo, independente da sociedade, sente-se no dever de salvaguardar a ordem burguesa, de proteger a propriedade e os negócios, e ao proteger o seu poder material, gera novamente o seu poder político. Fim de citação. Dessa forma, um regime que liquidava o parlamentarismo burguês e despedia do poder os seus representantes, servia aos interesses da burguesia como classe dominante e consolidava o seu domínio social. Terceira ideia, menos salientada pelos autores marxistas que exploraram a comparação bonapartismo-fascismo, é o facto de Marx, no 18 Brumário, considerar que a derrocada da República Parlamentar, pelo golpe bonapartista, contém em si o germe do triunfo da Revolução Proletária. Era, estou a citar, o seu primeiro resultado palpável. A Revolução, escrevia ele, e cito, vai ao cerne das coisas, ainda só está a atravessar o purgatório. Primeiro, aperfeiçoava o poder parlamentar para o derrubar em seguida. Atingido esse objetivo, aperfeiçoa o poder executivo, redu-lo à sua expressão mais simples, isola-o para contra ele poder concentrar todas as forças de destruição. Fim de citação. E quando tiver concluído esse trabalho preparatório, citação, a Europa saltará do seu lugar e exultará, bom trabalho, velha topeira. Ou seja, de alguma maneira, em 1852, para Marx, o bonapartismo anunciava o amadurecimento das condições para a Revolução Proletária. O paralelo do fascismo com o bonapartismo é abordado diferentemente e em diferentes graus pelos autores que a eles recorrem, que a ele recorre. Consideramos aqui os contributos de Gramsci, Thalhammer, Otto Bauer e Trotsky. Todos eles, posteriormente à implantação do nazismo, irão aprofundar ou até modificar as suas abordagens iniciais no sentido de realçar as especificidades do fascismo como regime político, ainda que por diferentes caminhos. Podemos resumir os seus pontos de vista em três linhas essenciais. Em primeiro lugar, à semelhança do bonapartismo, para eles, o fascismo surgia como um movimento de ruptura de uma situação de equilíbrio tenso e instável, em que, salientava Gramsci, a classe burguesa já tinha perdido, a classe operária não possuía ainda a capacidade de dirigir a nação. A burguesia já não pode governar, mas a classe operária ainda não o pode fazer. O fascismo italiano surge para Gramsci dessa crise política de hegemonia da burguesia, uma crise, como ele chamará, uma crise de equilíbrio catastrófica na transição dos governos de Giolitti, Bonomi para Mussolini, que conduz a um novo tipo de cesarismo, como ele dirá, que será a ditadura fascista. Para Trotsky, como para Thalhammer, o governo ditatorial, os governos ditatoriais de Brüning, Papen e Schleicher, na Alemanha, entre 1930 e 1933, representavam uma ditadura arbitral e equilibrante entre os dois campos antagónicos que precede e prepara o advento do nazismo. Mas que dele se distingue aquilo a que Trotsky chamará um bonapartismo preventivo ou pré-fascista. Em segundo lugar, para estes autores, o fascismo enquanto movimento, à semelhança do bonapartismo, representava a revolta de um grupo social subalterno contra a governança decadente da burguesia liberal parlamentar. No caso do fascismo, era a revolta da pequena burguesia, desiludida com o fracasso da Revolução Socialista, aterrorizada pelos efeitos da crise do capitalismo e que se entrega ao apelo supraclassista e de resgate nacional dos fascistas de combatimento ou dos nacionalsocialistas. Para Gramsci, a originalidade do fascismo mussoliniano estava precisamente em ter conseguido, pela primeira vez na história, dizia ele, organizar uma classe que foi sempre incapaz de ter uma conexão e uma ideologia unitária, a pequena burguesia. Apoiado e financiado pela burguesia para atacar o movimento operário, salienta Otto Bauer, o movimento fascista conquista o apoio das classes intermédias e impõe a rendição política da oligarquia liberal, que tem de lhe sacrificar o seu parlamento, o seu governo, os partidos e as suas instituições, tal como os orleanistas, face a Bonaparte, em 1851. Trotsky aprofunda a natureza dessa instrumentalização funcional, tal como a burguesia liberal foi incapaz no seu tempo de eliminar por si só o feudalismo e teve que recorrer ao que ele chama o jacobinismo, também o capital financeiro precisa, através do movimento fascista, de armar e mobilizar a pequena burguesia para se autodefender contra a ameaça revolucionária do proletariado e contra o parlamentarismo democrático. E concluía Trotsky, a burguesia precisa novamente do método plebeu. Finalmente, o fascismo enquanto regime, tal como o bonapartismo, seria uma ditadura dotada de autonomia política face às classes dominantes. Nisso, se distinguindo do regime burguês liberal, mas regime que assegurava a salvaguarda do poder económico e social das classes dominantes. Thalheimer distinguirá entre o que chamava a forma política do regime fascista italiano, escrevia sobre o italiano, e o seu conteúdo de classe, o restabelecimento da dominação económica e social da grande burguesia. Era, segundo ele, Thalheimer, e cito, a ditadura aberta, mas indireta, do grande capital. Fim de citação. É sobre o grau dessa autonomia relativa do Estado fascista enquanto poder político, enquanto ditadura, ou se quiser, é quanto à natureza do tal poder indireto das classes dominantes, que as abordagens destes autores mais se diferenciam ou conhecem evolução mais marcante, aparentemente acompanhando o próprio processo de consolidação dos regimes fascistas do seu tempo. Para Gramsci, a autonomia política desse novo tipo de cesarismo era um dos elementos que o distinguia daquilo a que se chamava a reação tradicional. Para Bauer, inicialmente também no quadro dessa analogia com o bonapartismo, considerava o fascismo um regime de real independência. Mas, após os dramáticos anos de repressão em 1933-34, tanto na Alemanha como contra a insurreição socialista de Viena da Áustria, escreverá, Otto Bauer, em 1936, que uma vez estabelecida a ditadura fascista, os setores dirigentes da burguesia lograram rapidamente transformá-la, e estou a citar, num instrumento da sua dominação de classe e os novos senhores nos seus criados. Fim de citação. Ou seja, quando a ditadura fascista alcança a supremacia até sobre a classe capitalista, ela torna-se inevitavelmente no órgão executivo das necessidades, dos interesses, dos propósitos dessa mesma classe. Por seu lado, Trotsky, ao contrário de Thalheimer, duvida da aplicação do conceito de bonapartismo ao terrorismo nazi de 1933-34, um tipo de violência que ultrapassaria, segundo ele, o quadro dessa realidade histórica. E acentua a dependência funcional do fascismo relativamente aos grandes interesses. Isso conduzi-lo-á ao conceito, também trotskista, de bonapartismo de origem fascista. Explico. Uma vez subjugado pela violência ao movimento operário, a ditadura fascista precisa de neutralizar e eliminar os entusiasmos radicais do movimento pequeno-burguês, que ameaçam as classes dominantes. Afinal, todos os regimes fascistas tiveram a sua noite das facas longas. Mas com isso, o regime fascista que inevitavelmente governa contra os interesses da base de apoio pequeno-burguesa que o levou ao poder. Com isso, aliena os seus apoios sociais. Regressa à ditadura de tipo bonapartista, apoiada só no poder executivo, e torna-se crescentemente vulnerável. Porque, escrevia Trotsky, na época do declínio do capitalismo, concluía, era impossível o capitalismo sobreviver sem qualquer tipo de apoio de massa. Não foi o que se passou. Agora o comentário é meu. O geral dos dirigentes e pensadores marxistas daquele período, à exceção de Gramsci, subestimaram a dimensão ideológica e psicológica do apelo fascista na organização do consenso das classes intermédias. Já voltaremos a isso. É quase escusado salientar a enorme importância teórica e prática deste debate sobre o bonapartismo e o fascismo nos anos 20 e 30 do século passado. Saliento nestes e noutros autores a procura do rigor, a subtileza das abordagens, a vivacidade e a pertinácia das suas intervenções, a importância da luta de ideias em si mesma, sobretudo quando comparados com o período de fechamento dogmático que após 1928 se instala no Comintern sob a hegemonia staliniana e, sobretudo, com o zigue-zaguear político e tático ao sabor das prioridades da política interna e externa da União Soviética, oscilando, como é conhecido, entre o sectarismo do período do social-fascismo e o seu contrário, no entanto, sem discussões aos estados de alma. Tudo com consequências trágicas para a divisão e a impotência do movimento operário e popular, precipitando, como é sabido, a subida do nazismo ao poder. Hoje, beneficiários do privilégio de sabermos como tudo isso se desenvolveu e consumou, para novamente se refazer e desfazer, podemos revisitar criticamente e com utilidade para os desafios do presente a questão do bonapartismo. Do meu ponto de vista, há várias questões que tornam, a meu ver, difícil sustentar o paralelo bonapartista na caracterização do fascismo. Tentarei brevemente apontá-las. Em primeiro lugar, o diferente estádio de desenvolvimento do capitalismo em meados do século XIX e nos anos 20 do século passado. Uma crise essencialmente política, como salientou Gramsci, no quadro do capitalismo concorrencial na época de Luís Bonaparte, e uma crise sistémica do capitalismo na época do imperialismo no pós-Primeira Guerra, que sobredetermina os comportamentos sociais e políticos e pressiona a burguesia dos países, sobretudo dos países periféricos, para uma solução extralegal, contra-revolucionária, ligada à sua própria sobrevivência como classe e à permanência do seu sistema. Segundo, a diferente correlação de forças. Enquanto no 2 de dezembro de 1851 a classe operária, apesar dos reveses recentes, permanece como uma força ameaçadora que obriga a burguesia para se defender ao sacrifício de entregar o seu poder político ao Bonaparte, na Itália, na Alemanha e noutros países, o fascismo vence precisamente porque o movimento operário foi previamente derrotado, como bem salienta Polanzas. Já Otto Bauer, em 1936, o tinha constatado lapidarmente, e cito, o fascismo não triunfou no momento em que a burguesia estivesse ameaçada pela revolução proletária, mas quando o proletariado estava há muito enfraquecido e forçado à defensiva e a torrente revolucionária já em refluxo. Fim de citação. Ou seja, não era uma situação de equilíbrio tenso e precário entre dois campos o que o fascismo vem romper. O seu ascenso é fruto da prévia derrota da ofensiva revolucionária do proletariado, que se segue à Revolução de Outubro de 1917, e da estratégia da contra-revolução que essa derrota possibilita. Terceiro, a diferente e específica natureza social do fascismo, como expressão da organização política e militar da pequena burguesia, agenciada pelo grande capital para a guerra contra a classe operária e contra o exangue parlamentarismo burguês. Sem paralelo possível, seja, a meu ver, seja político, social ou funcional, com o suporte do conservadorismo da pequena burguesia rural, a Bonaparte, tão bem explicado por Marx no 18 Brumário. Quarto, e decorrente da anterior, a diferença da violência repressiva do fascismo, uma violência ilegal, irrestrita, terrorista, fomentada, treinada e financiada pela burguesia, pelo seu exército e pelas suas polícias, com o fito prioritário de destruir radicalmente o movimento operário organizado e de caminho, ajustar contas com os setores liberais que resistiam ao ascenso do movimento fascista. E nisso, ela se distinguia das formas pretéritas, como a bonapartista, ou coevas da repressão tradicional. Quinto, a diferença de natureza de duas situações, afinal, historicamente distintas. Uma situação essencialmente política, em que a burguesia, face ao perigo da revolução e à pressão de um poder estranho e politicamente hostil, se vê obrigada a entregar o poder político para, numa atitude defensiva, preservar o seu domínio social e económico, a situação bonapartista do século XIX. Outra situação, a de uma burguesia previamente vencedora do confronto com o movimento operário, graças à violência ilegal e terrorista dos bandos fascistas que agenciou e com quem, mesmo com reservas e algum risco, aceita aliar-se no poder um novo bloco histórico, que chamará Gramsci, como ariete de uma estratégia ofensiva de drástica alteração da correlação de forças em seu favor. Processo no curso do qual a classe dominante subordina os quadros e instituições do movimento fascista, dentro ou fora do aparelho de Estado, aos seus desígnios oligárquicos. E esse parece ser o perfil da transição do fascismo enquanto movimento para o fascismo enquanto regime. Substancialmente distinto o perfil, a meu ver, da transição da República Parlamentar do Partido da Ordem para a autoridade dos sabres de Bonaparte. Finalmente, a lacuna no geral destes autores, da dimensão ideológica que há pouco referi, no processo de emergência do fascismo, que solitariamente Gramsci constatou desde as primeiras expedições punitivas dos squadristi fascistas. Será o primeiro pensador marxista a analisar o fascismo não só como uma reação armada do capitalismo, mas como uma longa guerra superestrutural, visando a manipulação do inconsciente das massas, sobretudo da pequena burguesia, mas não só. O fascismo era também uma mundovisão alienante, nacionalista, irredentista, regeneradora, produtivista, cujos valores organizavam o consenso das classes intermédias, aliás, contra os seus próprios interesses. O movimento operário perdeu, quando perdeu em favor do fascismo a hegemonia ideológica das classes intermédias e de setores do mundo do trabalho. Foi uma derrota de ir a Gramsci, não só física como ideológica, e concluirá: eis a principal razão da derrota do Partido Revolucionário Italiano, não ter havido ideologia, não a ter comunicado às massas, não ter fortificado a consciência dos militantes. Mas as consequências teóricas que daí retirou seriam escritas na prisão. Trotsky é preso em 26, nos cadernos do cárcere, e o seu conteúdo só conhecido muitos anos mais tarde. E, finalmente, como se comporta o paralelo bonapartista no conjunto, no confronto com o mundo de hoje? Desde logo, como no período entre as guerras do século passado, o capitalismo conhece desde os anos 80 do século XX uma prolongada crise sistémica, agravada pela Grande Depressão de 2008. Isso obriga o capital financeiro tal como na época dos fascismos, a uma drástica ofensiva contra o mundo do trabalho tendente à recuperação das suas taxas de lucro através da inversão da relação de força, da relação de forças instalada a partir do segundo pós-guerra. E todos sabemos bem demais o que isso tem significado. A reversão das conquistas dos direitos sociais, o crescimento da pobreza e das desigualdades, a financiarização especulativa e desprodutiva e a desprodutivização das economias, a privatização mercantilista dos setores rentáveis do Estado Social, o rearmamento e o fomento de novas guerras imperialistas pela partilha dos mercados e zonas de influência, a marcha cega para a catástrofe climática e ambiental. Até ao momento presente, todavia, e ao contrário do que ocorreu nos anos 20 e 30 do século passado, essa ofensiva não exigiu ainda ao capital financeiro um novo processo de destruição do Estado liberal parlamentar, apesar da crise de legitimidade em que ele está crescentemente mergulhado. Por duas ordens de razões: porque não existe uma ameaça revolucionária à ordem estabelecida e porque o regime liberal parlamentar, apesar de tudo, tem-se demonstrado eficaz no enquadramento e contenção da resistência laboral e popular. Seria precipitado, todavia, penso eu, pensar que as prioridades atuais do capital financeiro se compatibilizaram com a democracia política e parlamentar. Não a destroem, por enquanto, pelo recurso à violência, como no passado, mas esvaziam-na paulativamente dos seus poderes soberanos a favor de novos centros do poder supranacionais, de aparelhos burocráticos de funcionários zelosos que nenhum cidadão elegeu ou fiscaliza. Silenciosamente, os Estados nacionais, sobretudo nos países periféricos, perderam a autonomia democrática de decisão sobre quase tudo o que é essencial à governação. O orçamento, a moeda, a estratégia económica, as políticas sociais, a política externa, a guerra ou a paz. Essa realidade na Europa vai dando origem ao surgimento à escala dos Estados nacionais como se fosse uma segunda pele do parlamentarismo em crise, de um novo tipo de regimes pós-liberais, autoritários, os sátrapas locais do capital financeiro, que conjugam a execução da sua estratégia geral com três tipos de fatores: uma clara crispação autoritária e antidemocrática com o cerco às liberdades públicas, a agudização de todas as formas de discriminação de classe, de género, de raça, xenofobia e racismo, e o fomento de novos tipos de obscurantismo e regressão cultural através do controle ideológico oligopolístico das empresas dos média e das redes sociais. O cerco à independência dos tribunais polacos, o ataque à liberdade de imprensa na Hungria, as leis de exceção antiterroristas tornadas legislação ordinária de ordem pública na França de Macron, ou a negação dos direitos à autodeterminação e os presos políticos, a vergonha dos presos políticos na Catalunha, são alguns de vários outros exemplos possíveis. É um processo de radicalização da política à direita, fruto da polarização da luta política e social à escala global, que no século XXI não se processa, como na época dos fascismos, por agenciar a sua violência contra-revolucionária aos movimentos fascistas, mas que à sua semelhança se vem traduzindo num processo de integração no sistema e no poder do populismo de extrema-direita para dar apoio de massas, cobertura transclassista e eficácia às estratégias de dominação do capital financeiro. É o que está a ocorrer na Finlândia, na Áustria, na Polónia, na Hungria, nos países bálticos, na Bulgária e, mais recentemente, na Itália. Finalmente, vou acabar, o esvaziar do centro político no quadro da crise atual, veja-se o afundamento sucessivo e inexorável dos partidos social-democratas na Europa, tendo esse apagamento do centro, tendo a facilitar também a polarização à esquerda. Mas com os movimentos sociais na defensiva e as esquerdas socialistas fragmentadas à escala internacional, esse processo tem-se demonstrado lento e difícil em termos de ação política conjunta. Não obstante, num plano objetivo, à semelhança do que escrevia Marx no 18 Brumário, a lógica de desenvolvimento do capitalismo organiza com crescente clareza e radicalidade a disposição de forças nos confrontos que inevitavelmente se adivinham. Por isso mesmo, meus amigos, eu creio bem que a Vega Topeira não pode mesmo distrair-se.